E uma pessoa pede ajuda para compreender o pensamento do dia. O pensamento diz: aprende a abrir, sorrindo, os portões do caminho. É uma frase do Agni Yoga. Então, os portões do caminho são aquelas etapas, aqueles momentos nos quais nós ingressamos em uma nova fase da vida, num novo campo de experiência, numa nova oportunidade de aprendizagem. Esses são os portões do caminho. São novas fases, novas etapas. E aprende a abrir esses portões, quer dizer, você não se apegar à sua situação atual, porque senão você não passa para outra etapa, e você se aprontar para o que virá. Então você vai ficando pronto, disposto, vai ficando receptivo para o que possa vir de novo. Então isto quer dizer, aprende a abrir os portões. Porque se você não está receptivo ao que virá, então é como se você não estivesse deixando que esses portões se abrissem. E uma pessoa pergunta: como refinar os nossos sentidos? Como é que nós podemos preparar os nossos sentidos para eles perceberem mais profundamente ou mais corretamente? Os nossos sentidos, em princípio, são refinados pelo amor. É na lei do amor que os nossos sentidos são refinados. Por exemplo, se nós amamos a hierarquia espiritual, nós começamos a refinar os nossos sentidos internos. Nós começamos a aguçar os nossos sentidos internos. Não há como fazer exercício para isto. É o amor à hierarquia espiritual, é o amor aos grandes seres, o amor às energias superiores, que vão refinando os nossos sentidos internos, que vão preparando os nossos sentidos internos para um desenvolvimento. O amor refina principalmente o olfato interno. Então, esse olfato interno começa a perceber o objeto do nosso amor, no caso a hierarquia, através de aromas. Então nós amamos a hierarquia. Através do amor, nós começamos a, pelo olfato, começar a perceber a presença da hierarquia, pelo olfato interno. Percebe como é? Então parte do amor. Mas aí, dependendo do que acontece com o nosso ser, com o mecanismo do nosso ser, nós vamos desenvolvendo um sentido ou outro para usarmos na direção do objeto daquele amor. Então, nós já tínhamos visto isto aqui uma vez, que quando este olfato interno se manifesta pelo nosso amor, pelas hierarquias, o retorno disto é que nós conseguimos perceber a presença da hierarquia pelo aroma. A gente tem a impressão que há um aroma dentro da gente, dentro da cabeça. É interno, na região da cabeça. Então ali a gente começa a sentir aquele aroma. E conforme o aroma que você sente, você já sabe, reconhece qual é a hierarquia. O aroma te ensina. O aroma te indica. Agora, para isso, precisa que você ame realmente. Precisa que você tenha um amor muito grande, uma gratidão muito grande por tudo isto, pela vida. Agora, se está havendo uma mudança, uma transformação muito significativa na sua personalidade, se a sua personalidade está passando por uma mudança, se está havendo uma transformação, então um sentido interno que se abre em consequência disto, é a visão. Então, é sempre o amor. Então você começa a se transformar por amor. Você começa a transformar a sua personalidade, você começa a negar as suas coisas negativas, buscar as suas coisas positivas, até que você sinta que a personalidade está mudando. Então, essa mudança no ego, essa transmutação da personalidade, abre a visão interna. Aí você começa a ver internamente, que não é com os olhos físicos, mas é uma visão interna, e através da qual você fica sabendo a parte interna da vida, a parte interna das coisas. É uma visão muito maior do que esta visão material que nós temos aqui. Agora, se está havendo em você uma harmonização interna, se você está se harmonizando, se o seu ser interno está ficando harmonioso, então o sentido interno que vai ser desenvolvido é a audição. Então você vai começar a ouvir internamente. E tanto você pode ouvir sons que te indiquem alguma coisa, como pode ouvir falas, vozes internamente. Como você pode ouvir o sentido das coisas. Não está ouvindo ninguém falar. Você está ouvindo o sentido de uma coisa, como se aquilo estivesse sendo dito para você. Não está sendo dito com palavras, mas isto é audição interna. Você está ouvindo uma coisa que está te sendo apresentada, e isto desenvolve quando está havendo uma harmonização profunda em você. Então veja que tudo que nós fazemos aqui na vida externa que levem a mudança da personalidade, harmonização, isto tudo é muito importante, porque isto vai nos levar à abertura ou ao desenvolvimento de sentidos internos que são muito mais poderosos e muito mais amplos do que esses externos. Agora, se está havendo nos nossos estados de consciência uma certa mudança, então, se nós tínhamos consciência de estar numa determinada situação interna, numa situação pessoal de sentimentos, e se a gente começa a perceber uma mudança naquela situação, uma mudança no nosso temperamento, uma mudança no nosso estado de ser, então aí nós começamos a sentir internamente, a perceber até mais concretamente as coisas. Então você pode perceber, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa, sentindo internamente uma temperatura daquela pessoa, não esta temperatura do termômetro. Se a pessoa está viva, se a pessoa não está semi-inerte, isto você sente por uma determinada temperatura. E se está havendo uma elevação espiritual em nós, se nós estamos compreendendo mais as coisas espiritualmente, se nós estamos aplicando mais as leis do espírito que conhecemos, então nós começamos a sentir não mais temperaturas e coisas que nos dão sinais até de coisas concretas, mas começamos a sentir aromas, começamos a sentir perfumes. E quando esses sentidos se aperfeiçoam, quando nós sentimos um perfume, nós já sabemos o que é aquilo, sabemos o que aquilo está nos mostrando. Então, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente ouve, tudo isto se transforma para nós em mensagens, aprendizagem, se transforma em formação. Os sentidos externos também têm isto, né? Quando você ouve, você se informa de alguma coisa, quando você vê, quando você tateia, mas é um outro plano. Isto tudo é no plano material que começa a acontecer. Mas com os sentidos internos, você entra em outro plano. Não fica só no plano dos sentidos materiais, mas entra em outro plano de vida, entra num outro plano de conhecimento. E é o amor que faz isto. Se você ama a verdade, se você ama o conhecimento, o que você amar de positivo, isto vai desenvolver em você um determinado sentido. E através daquele sentido, você vai internamente tendo os sinais, tendo as informações, tendo o que você precisa para uma compreensão maior e para um conhecimento maior de tudo. Agora, aqui tem uma seguinte pergunta. Nós sabemos da entrada em vigência da polaridade feminina no planeta. E como isto repercute na vida em Figueira? Pois ainda percebemos em Figueira certa predominância dos atributos da polaridade masculina. Bem, como o Figueira está neste planeta e este planeta está desenvolvendo a polaridade feminina, é claro que Figueira, como centro espiritual, está dentro desta polaridade basicamente. Basicamente, está dentro da polaridade feminina. Nós todos, do ponto de vista planetário, estamos na polaridade feminina, do ponto de vista planetário. Mas cada um de nós individualmente, e portanto Figueira como centro espiritual, ou qualquer outra coisa que esteja no planeta, pode estar desenvolvendo a sua própria polaridade oposta. Então nós todos estamos dentro da polaridade feminina por estarmos participando do planeta que está desenvolvendo esta polaridade. Mas individualmente nós podemos ou estar desenvolvendo individualmente a feminina, como podemos estar desenvolvendo a masculina. Então, do ponto de vista de quem está no planeta, Figueira está dentro da polaridade feminina atual. Mas pode estar havendo um desenvolvimento da polaridade masculina do centro espiritual em si. Por polaridade feminina no planeta, nós entendemos uma maior presença, uma presença mais intensa da energia do segundo raio, da energia do amor, sabedoria em todo o planeta, do amor elevado. Então, o planeta é como se estivesse sendo muito mais envolvido do que estava por certos aspectos deste amor-sabedoria. E isto é trazido pela polaridade feminina do planeta. Esta receptividade por este amor cósmico, por este raio cósmico. Uma outra coisa que influi na mudança do planeta, que está na polaridade feminina agora, é uma maior suavidade no cumprimento do karma planetário. Então, se um planeta está na polaridade masculina, o karma planetário é desenvolvido, o karma planetário é cumprido de uma certa forma, de uma forma mais direta. Se o planeta está na polaridade feminina, o karma planetário vai se desenvolvendo com mais suavidade. Então, toda esta violência que houve no planeta durante a polaridade masculina, não por responsabilidade da polaridade masculina, por um mau uso da polaridade masculina. Então, toda esta era de violência com a polaridade feminina deveria passar. Isto deveria terminar com a mudança da polaridade. Porque esta mudança de polaridade no planeta vai trazer maior suavidade e vai trazer também para o planeta e para tudo que está no planeta uma maior sensibilidade e uma maior percepção de outros mundos mais adiantados e mais evoluídos. Então é como se na polaridade masculina o planeta estivesse desenvolvendo aquelas coisas dele mesmo e de tudo aquilo que diz respeito à polaridade masculina. E o planeta entrando na polaridade feminina, ele tem uma maior abertura para outros mundos, para outros núcleos do universo. Então, na polaridade feminina, é mais possível para o planeta entrar em contato e perceber outras consciências planetárias, solares, galácticas, porque a polaridade feminina abre para isto, alarga os canais para essa percepção. E também é da polaridade feminina do planeta, o planeta ter a possibilidade de ter mais criatividade no cumprimento do plano, ter mais criatividade dentro do plano evolutivo. Como se há um plano evolutivo para o planeta, há várias coisas determinadas para o planeta desenvolver e criar, na polaridade feminina ele pode desenvolver mais criatividade dentro daquilo que está previsto para ele desenvolver. Então a criatividade do planeta aumenta, se amplia e o plano evolutivo se torna muito mais desenvolvido num certo sentido. Começam a surgir, a se desenvolver coisas do plano que talvez não tivessem tanta abertura para ser desenvolvida numa outra polaridade. E também a flexibilidade entre os planos de consciência do planeta, a maior comunicação entre os planos de consciência, isto vai ser facilitado estando o planeta na polaridade feminina. Então nós temos vários planos de consciência no planeta e na polaridade masculina esses planos de consciência são mais definidos, cada um deles. Você sente mais o limite entre um plano de consciência e outro. Você, para mudar de plano de consciência num planeta de polaridade masculina, você tem um certo trabalho, uma certa atividade. Se o planeta está na polaridade feminina, esses planos de consciência estão mais intercomunicantes. Isso está mais simples, isso está mais fluido, fluente. E você então pode estar participando, eventualmente, de vários planos de consciência ao mesmo tempo, facilitado pela polaridade do planeta. Bom, o que nós chamamos então de polaridades são os dois polos de uma mesma energia. São um extremo e o outro da mesma energia. E nós então, no começo, sentimos isto bem definido. Então, sentimos isto muito claro, muito claramente. Um polo e outro da energia. Depois, numa segunda etapa, quando essas duas polaridades vão se harmonizando, quando nós vamos desenvolvendo os dois polos da energia, então vai havendo um equilíbrio na nossa energia. Vai havendo um equilíbrio. Então nós não vamos manifestar só um lado da nossa energia, mas vai havendo um equilíbrio desses dois lados e nós vamos estar mais harmoniosos, mais harmonizados dentro de uma energia. Depois, quando esse trabalho das polaridades em nós começa a desenvolver mais, nós não vamos ficar nem um polo e nem o outro da energia, mas vamos chegando a uma neutralidade, vamos ficando neutros. E quando vamos ficando neutros, vamos recebendo então energias e impulsos de áreas da consciência, da mônada ou além da mônada, aonde essas polaridades não são assim tão separadas como aqui, onde essas polaridades já estão mais unidas. É muito importante que a gente aprenda a não ficar nos extremos de uma energia, mas a juntar esses dois extremos, juntar essas duas polaridades e termos uma vida equilibrada deste ponto de vista, é muito importante, porque é nesse campo central, é nesse campo em que os dois extremos da energia se unem e se harmonizam, aqui é o verdadeiro ponto criativo para nós. Então, a nossa criatividade maior, não está num extremo e nem no outro da energia que nós representamos. Então, digamos que nós estamos num determinado raio, não, num determinado temperamento, no temperamento da vontade e poder, por exemplo. Então, nós não deveríamos estar nem num extremo da vontade e poder, isto é, a vontade forte e pura, e nem na negação da vontade, nem na falta de vontade. Nós não temos que estar nesses extremos. Nós temos que estar no meio, que é para aí haver um campo criativo dentro da vontade. A nossa vontade está bem equilibrada, a nossa vontade está bem harmonizada. Então é importante nós trazermos essas duas polaridades para o centro, unir esses extremos, harmonizar isto, porque aí é que é o verdadeiro campo de expressão. De um lado está o sim, de outro lado está o não. Mas nem o sim e nem o não servem em certas situações. Então precisa trazer o sim e o não para o centro, precisa harmonizar o sim e o não. O aspecto espiritual, então, destas polaridades, vocês estão vendo que não tem nada a ver da gente ser homem ou ser mulher, ser masculino ou ser feminino. Então, quando se está falando de desenvolvimento de polaridade feminina e desenvolvimento de polaridade masculina, nós não estamos nem de longe nos referindo a sexo da pessoa, não estamos nem pensando nisso. Nós estamos falando na energia, que está além disto tudo. E é bom a gente ter isto presente, porque nós todos temos uma polaridade bem clara no plano físico, não é? Ou o indivíduo está num corpo feminino, ou o indivíduo está num corpo masculino. Então, do ponto de vista do corpo físico, ele está bem claramente dentro de uma polaridade. E isto não deve influenciá-lo. Porque se ele está num corpo de uma determinada polaridade, em outros níveis, em outros corpos, ou nele mesmo como um ser, ele pode estar desenvolvendo as qualidades da polaridade contrária. Então, você pode ser masculino ou feminino, positivo ou negativo no corpo físico, mas pode estar desenvolvendo o aspecto oposto ou o equilíbrio desses dois aspectos no teu ser como um todo. Isto nós temos que ter bem claro. Bem claro, e principalmente quando estamos lidando com outro ser que pode estar numa outra polaridade no corpo físico, ou pode estar desenvolvendo uma outra polaridade nele mesmo. Então, nós não teremos que olhar uma pessoa, porque está num corpo masculino, e pensar que a polaridade dele predominante é masculina. Pode não ser. E isto não muda nada a situação física dele. Não muda nada. Isto é outra coisa. Isto é um outro ponto. Então, nós teríamos que ver isto e não tanto seres como homens e mulheres. Porque homens e mulheres define, mas até certo ponto. Define no plano físico. Do físico para adiante, pode ser outra polarização, pode ser outra energia. E nós temos que saber, então, nos colocar em polaridade com aquilo. Temos que saber nos colocar em harmonia com aquilo. Independentemente da aparência física, que pode estar numa outra polaridade. E que, diga-se de passagem, é a menos importante. É a que menos vale para certas fusões, para certas unificações e para certas harmonizações entre os seres. Bem, no glossário esotérico, nós temos na página 353, nós temos uma relação das características da polaridade masculina e das características da polaridade feminina. Tanto no psiquismo, tanto no campo psíquico, quanto no campo mental dos seres humanos. Então nós temos ali as polaridades positivas e as negativas, ou as masculinas e as femininas, em contraposição. E podemos então ver, por exemplo, quais são os nossos aspectos masculinos, porque ali estão todos os aspectos masculinos. Independentemente de eu estar num corpo masculino ou num corpo feminino, eu posso ver quais são os meus aspectos masculinos ou quais são os meus aspectos femininos, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista mental, que é um outro ponto de vista. Então ali vocês podem ver quais são seus aspectos masculinos, quais são seus aspectos femininos, do ponto de vista positivo. Como vocês podem ver, quais são seus aspectos masculinos e os seus aspectos femininos do ponto de vista negativo. Porque esses aspectos podem ser negativos como podem ser positivos. E ali vocês podem ver os seus, se apresentam positivamente ou se apresentam negativamente. E aí vocês vão então se trabalhar, vão aí se transformar, vão aí se ajudar a si mesmos a transcender estes aspectos negativos da polaridade masculina ou da polaridade feminina. E vão conscientemente ir desenvolvendo os aspectos positivos. Se tem um aspecto que está no seu ser proeminente negativamente, aí você pode encontrar o oposto, o positivo daquele mesmo aspecto e começar a se trabalhar. Então, a gente não se trabalha nos contrariando ou nos adaptando a coisas ou nos conformando com a vida. Isto não sei se isto é um trabalho efetivo. Você vai realmente se trabalhar, você vai realmente se transformar. É quando você vai ver quais são as suas características masculinas ou femininas, positivas ou negativas, e vai mudá-las, e vai transformá-las na característica que você precisa naquele momento. Por exemplo, se você descobre, estudando, que você tem uma característica psíquica, como a coragem, se você descobre que você tem coragem, que você dispõe de coragem, você não precisa estar alimentando tanto isto, porque coragem você já tem. Se você começa a confirmar este aspecto que em você já existe, se você começa a se trabalhar para ter mais coragem, isto pode criar no seu ser uma anomalia. Você pode se transformar de um corajoso em outra coisa. Então, se você já tem a coragem, você vai ver qual é a característica feminina da coragem e vai começar a ver se aquela característica feminina da coragem está presente, que seria a compaixão. Então, se você é muito corajoso, se você não tem realmente receio de nada, você veja um pouco como está no seu ser a compaixão. Como é que está esse sentimento? Como é que está esta qualidade no seu ser? Você é compassivo? Você tem compaixão pelas coisas? Como é que está você com a compaixão? Então você vai estudando isto, você vai examinando isto, você vai se ofertando para desenvolver esta compaixão e aí você fica com uma dose sadia de coragem, de compaixão, que é um ser muito mais harmonioso, que é um ser muito mais integrado, muito mais ajustado do que simplesmente uma pessoa corajosa ou do que simplesmente uma pessoa compassiva. na qual falta o outro sentimento, na qual falta o outro extremo da coisa. Aqui cita também capacidade de decisão como uma característica masculina, capacidade de decisão, o que é muito importante. Você ter capacidade de decidir, você não ser um incerto. Mas esta capacidade de decidir, se ela não está equilibrada com o que aqui está sendo chamado de modéstia, que aqui está sendo chamado da gente, a gente é muito decidido, pode decidir a qualquer momento, não tem problema nenhum em tomar decisões, mas e a modéstia? A gente não tem que ser um pouco modesto, tem que ser um pouco redimensionado. Você vai tomando decisões, mas se você for mais modestamente, talvez você vá tomar uma decisão mais adequada. Então ali nós vamos nos trabalhando. Percebe o que a gente se trabalhar? Então precisaria estar com isto mais presente, porque é muito importante nestas coisas, é muito importante a prática destas coisas e a vivência destas coisas, principalmente em um centro espiritual. Porque senão um centro espiritual começa a manifestar através de nós um só ramo dessas polaridades, quando o centro espiritual precisa estar muito equilibrado. Um centro espiritual não é masculino e nem feminino. Um centro espiritual, deste ponto de vista, deve ser muito neutro para poder receber os raios, para poder receber a energia, para poder cumprir o plano. E essa neutralidade entre polaridades em um centro espiritual é muito importante, porque as almas que se apresentam a este centro espiritual, estas almas estão buscando este equilíbrio. Estas almas estão buscando nelas este equilíbrio. E se o centro espiritual não é neutro, se o centro espiritual for masculino ou se o centro espiritual for feminino, deixa de servir ou as almas que não estão precisando daquela polaridade, ou as almas que vieram ali para serem ajudadas a definir esta fusão, este equilíbrio. Então nós que estamos em contato com o centro, seria muito bom que estudássemos bem isto, porque a pessoa observou que aqui se está manifestando a polaridade masculina mais do que a polaridade feminina. Então isto é importante que a gente tenha presente, e seja ou não válida esta observação, se não estivesse servindo para nada, serve pelo menos para nós reavivarmos este assunto em nós, porque este assunto tem muito que ser trabalhado nesta humanidade. Então é bom ter este assunto sempre presente, e principalmente quando nós somos componentes de um centro espiritual, que não deve estar numa polaridade nem na outra, mas deve estar bem no meio, bem harmonizado, que é para poder servir a todas as polaridades, servir a todos. Essas mudanças de polaridade fazem parte dos seres. Cada vez que nós encarnamos em um corpo de uma polaridade diferente. Às vezes repetimos a polaridade física em várias encarnações, quando isso é necessário. Mas nós podemos também mudar a nossa polaridade. Mudar a nossa polaridade, ou podemos harmonizar com a polaridade oposta e termos então uma outra resolução. Basicamente, nós trabalhamos a nossa polaridade e entramos neste trabalho com as polaridades nos interiorizando. Então, muitos estarão perguntando: como é que eu trabalho tudo isto? Como é que eu começo? Eu nem sei como começar. Você vai começar se interiorizando, olhando para dentro, buscando dentro, pedindo dentro orientação para a tua vida. Você vai se voltar para dentro, porque aí você está trabalhando a polaridade que todo mundo tem que trabalhar. Porque nós encarnados e na vida externa, na vida física, na vida material, na vida externa, enfim, nós estamos virados para fora. Então estamos muito desequilibrados. Nós estamos na polaridade externa, pelo fato de estarmos encarnados num planeta físico. Para equilibrar isto, nós temos que nos voltar para dentro. Nós não temos que nos voltar para dentro para sermos subjetivos só. Nem temos que nos voltar para dentro para sermos interiorizados. Não, você tem que se voltar para dentro porque você vive aqui fora. Porque a sua situação de viver aqui fora, fisicamente, a sua situação de ter a sua atenção chamada o tempo todo para coisas externas, não é assim? Nós temos toda a nossa atenção chamada para coisas externas. Nós temos o tempo todo voltados para fora. Então estamos muito desregulados. Então nós temos que estar muito empenhados em nos interiorizar, nos voltar para dentro, olhar para dentro, perguntar lá para dentro, viver lá dentro o que é possível, não para fugir, mas para equilibrar. Porque aí você está nesta situação exteriorizada, nesta vida, não? De encarnados, num planeta físico. Se nós não estamos todos muito voltados para dentro, muito buscando a nossa parte interna, nós vamos ficar desequilibrados, vamos ficar só para fora. E nós temos que buscar a nossa parte interna, temos que estar voltados para dentro, temos que nos basear no nosso plano interno, no nosso mundo interior, até que esta exteriorização não fique nos desequilibrando, até que a gente fique vivendo esta vida externa equilibradamente, com equilíbrio. Mas você só vai conseguir isto se você estiver cuidando da polaridade oposta. Se você estiver realmente entrando para dentro de si, buscando a realidade dentro de si, porque aí essas duas polaridades vão ficando equilibradas. Tanto a sua vida externa vai ser harmoniosa, vai ser correta, como a sua vida interna também vai ser harmoniosa, também vai ser equilibrada naquele tanto que você precisa dela equilibrada. Então essa nossa busca interior é em função de você não ficar só aqui fora, é em função de equilibrar isto. E o seu aprofundamento interior é permitido, é consentido, é dirigido pelo seu eu interno que está lá dentro. Este aprofundamento interior é também organizado em função de você equilibrar a vida aqui. Se você faz uma interiorização correta, isto tem muitas funções, mas tem uma função básica de equilibrar a sua vida aqui. Porque se você faz uma busca interior desequilibrando tudo aqui, você está se desequilibrando dentro desta polaridade interna e externa. Então, a sua interiorização, aquilo que é permitido para você se interiorizar, é em função também da vida externa que se manter equilibrada. Eu conheci muitas pessoas que tinham mais possibilidades de interiorização do que manifestavam e do que conseguiam fazer. E não era por deficiência dessas pessoas. E não era por karma dessas pessoas. Tinham um limite para se interiorizar, para não se desequilibrar com relação à exteriorização que também era necessária. Então, nestas coisas existe uma sabedoria, existe um equilíbrio muito grande. Então você não pode ter um campo totalmente aberto quando você se volta lá para dentro, se isto vai te desequilibrar na sua ação externa. Se isso não vai contribuir para a sua ação externa ser equilibrada e ser harmoniosa. Da mesma forma, como não vai ser possível você ter uma vida externa ampla demais, uma vida externa muito cheia de coisas além de um certo limite, porque isto vai desequilibrar a sua vida interna. Isso vai desequilibrar, te segurar demais aqui no plano externo e não vai permitir que você faça aquele contato interno necessário. Por isso que nós não podemos julgar o ponto de cada um, nem externamente e muito menos interiormente. Porque o que um indivíduo desenvolve interiormente, no sentido de consciência interna, isto é também em função da vida externa dele se manter equilibrada, se manter harmonizada e realmente usufruir desse mundo interior. E não se criar aí um desequilíbrio, porque o indivíduo passou a viver lá dentro e aqui fora ele não está mais. Isto é um desequilíbrio. Isto do ponto de vista das polaridades é um desequilíbrio. Então ele tem que estar aqui como tem que estar lá. E isto é regulado. Então você vê certos indivíduos que teriam muita capacidade para ver mais interiormente, muito mais capacidade para sentir mais internamente, mas isso está regulado, isto não está completamente aberto de acordo com a possibilidade dele. Isso está aberto até o ponto que não vá prejudicá-lo aqui fora, que não vá prejudicar a ação dele aqui fora, se ele está encarnado. Percebe o que é um processo interior regulado, processo interior bem regulado. E isto não tem comparação um indivíduo com o outro. Tem muitos seres que têm muita ambição, mas eu não sei se eles tivessem com vida subjetiva muito intensa, não sei o que seria da vida deles aqui fora. Precisa haver um equilíbrio entre estas coisas. Precisa haver um redimensionamento dessas duas polaridades para nós vivermos em equilíbrio. E às vezes a nossa consciência nos apresenta muito mais coisas como possibilidades do que aquilo que nós estamos vivendo, tanto externamente quanto internamente. Mas o que precisa ver é como ficam essas duas polaridades. Como fica esta vida externa e esta vida interna em equilíbrio. Então aí as nossas capacidades são reguladas por uma inteligência superior que em princípio está na nossa mônada ou na nossa alma.